Are you warm, are you? That's it, Mr. Begley.
Volta com o programa do João Lucas aqui na Rádio Peneira FM 97,3 e como já anunciado no bloco anterior, estou recebendo aqui com muita satisfação o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, que vai bater um papo com a gente sobre a nossa cidade, sobre a gestão, sobre os avanços, enfim. Prefeito, muito bom dia, satisfação estar recebendo o senhor aqui no nosso programa e Penedo todo acompanhou através das redes sociais que o senhor foi a Brasília. E quais são as novidades que o senhor traz para o povo de Penedo lá da cidade de Brasília? Bom dia.
Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Penedo FM. Bom dia, povo de Penedo. É uma satisfação muito grande, João, estar aqui no seu programa, podendo conversar com a população penedense e, ao mesmo tempo, prestar conta, né, do que estamos fazendo à frente da prefeitura. Estivemos em Brasília já, a última ida do ano, já terminando o ano, mas em busca de algum recurso ainda desse ano. Tive a oportunidade de conversar com praticamente todos os parlamentares, deputados federais, senadores, né? E apesar de estar um momento muito tumultuado lá no Congresso, estava uma movimentação realmente muito grande com a aprovação do ministro Dino, né, para o STF, Supremo, né, e outros também. Realmente estava, tanto o Senado quanto o Congresso, estavam um pouco tumultuados, mas tive a oportunidade de conversar com todos aqueles que são ligados aqui a Penedo, né. Então, já como trabalhamos muito as emendas do próximo ano, porque já vão receber a partir de fevereiro, devem sair as emendas de bancada, as emendas individuais, dos parlamentares, a partir de fevereiro deve começar a sair essas emendas. Então nós começamos com todos eles, mostrando o que era mais importante para Penedo, né? Na área de saúde, na área de pavimentação, na área de equipamentos, né? E nesse caso de fevereiro temos muitas promessas interessantes de parlamentares que vão realmente nos ajudar aqui na cidade. Mas eu sempre procuro ver, no final do ano, às vezes tem algum município que não consegue viabilizar o recurso todo, tudo. Então eu tentei também alguns recursos que pudessem ser viabilizados para esse ano aqui. E graças a Deus conseguimos um valor bem considerável para a pavimentação. Quer dizer, é uma notícia boa, porque tem muita gente pedindo pavimentação de ruas, além das que nós já estamos fazendo, né? Ainda vamos fazer muito ainda com esse contrato do governo do estado, mas existem algumas ruas que ainda não estão contempladas em nenhum desses projetos nossos. Então já estou fazendo levantamento agora e realmente vamos atender a muita gente. Foi um apoio considerável do deputado federal Rafael Brito, que vai fazer com que a gente possa calçar ainda esse ano, no início do próximo ano, né, já algumas ruas que não estavam contempladas com nenhum dos projetos, nem do estado, nem das emendas que nós tínhamos conseguido. Então fiquei muito feliz, acho que foi muito gratificante a ida a Brasília, né, que conseguimos isso e algumas outras coisas que estavam precisando liberar, algumas emendas que nós já tínhamos ela, mas não tinha sido liberado o financeiro, né? Então nós conseguimos liberar todos os financeiros. Coincidentemente, quando nós estávamos lá, o presidente Lula liberou um financeiro para as emendas para muita gente, e aí nós solicitamos e conseguimos para que as obras que estão aqui com recursos federais, elas não sejam paralisadas. Eu diria que foi muito bom. Também fiz um trabalho muito voltado para o Hospital Santa Casa, né? Todos sabem que o Hospital Santa Casa passa por um momento de dificuldade, até a própria diretoria foi modificada, né? Tem um gestor lá trabalhando e nós estamos afectando os problemas, eles passam para mim, e a minha incumbência nessa forma de levantar de novo, fazer um grande hospital para Penedo, é buscar recursos, primeiro para que ele saia desse momento de dificuldade, e segundo para que ele possa investir para ter melhores condições de equipamentos, A gente tem equipamentos muito antigos lá. Então nós trabalhamos muito nessa área e tivemos várias promessas que tenho certeza que vamos consolidá-las já no início do próximo ano. Então eu diria que foi uma ida muito boa. Outra coisa, coincidiu que havia lá um evento e a secretária Ana Tereza estava lá e nós conseguimos duas entrevistas, duas reuniões na área de ação social. Então, uma delas foi com a secretária nacional do deficiente físico. Então, é uma secretaria muito importante, muito interessante, até porque agora, como nós estamos no destino turístico inteligente, uma das coisas que nós temos que trabalhar é a questão da acessibilidade. Acessibilidade para todas as pessoas, independente da condição que ela tenha. Então, foi também uma reunião muito interessante, onde nós conseguimos conhecer bem a secretária nacional dessa área e que deverá ajudar a Penedo bastante no próximo ano.
É o trabalho do prefeito, né, que é político, não é só ficar na cidade, né, prefeito? É preciso ir a Brasília buscar dinheiro, buscar recursos para viabilizar a gestão, né, para fazer, para trazer avanços para a cidade, enfim. Então é preciso fazer esse trabalho de articulação para trazer dinheiro para o município, né?
Não, é fundamental. Você sabe, João Lucas, só um exemplo que eu vou dar, você como vice-prefeito sabe, nós temos uma saúde, a área de saúde de Penedo é considerada um modelo aqui no estado de Alagoas. Nós temos mamógrafo, temos tomógrafo, né? Temos 20 PSF, temos aquele atendimento do domiciliar. Então, realmente, nós temos um bom nível de saúde, de atendimento. Mas a saúde é uma coisa muito cara, não tem como manter com os recursos próprios do município. Então, é importante que nós tenhamos condições de conseguir essas emendas de custeio para poder manter a saúde funcionando no nível que nós temos. Então, foi um dos trabalhos que eu fiz lá. E a minha prioridade na solicitação de emendas parlamentares é sempre voltada para a saúde, para que a gente tenha condições de manter esse bom nível que nós temos e cada vez melhorar mais, como estamos fazendo. Por exemplo, acho que mais um mês, dois meses, nós vamos botar para funcionar o complexo de saúde Eli Lopes, né? Vamos botar já amanhã a parte do CEL, que é o atendimento, o centro especial de odontologia, porque nós tínhamos que entregar o prédio lá do Caíque, né, para que a escola já continuasse a obra. Então nós aceleramos essa parte aí do céu, já está pronta, já instalamos as cadeiras e a partir dessa semana as pessoas que marcarem, né, a marcação já será feita para que as pessoas sejam atendidas já no novo complexo Hélio Lopes. Enquanto nós terminamos os outros blocos, e aí sim nós vamos entregar à população um verdadeiro centro médico de atendimento em todas as áreas e vamos sanar todas as dificuldades que por acaso ainda existem na nossa cidade, então, na área de saúde, né?
Isso. Vamos falar também no investimento pessoal, investimento profissional, investimento nas pessoas, que foi através do programa Minha Chance, né? Prefeitura de Penedo, em uma parceria com o SENAC, trouxe cursos profissionalizantes gratuitamente, e eu falava outro dia que esses cursos antigamente não era todo mundo que podia fazer, que custava caro e você ainda tinha que ir para Maceió, tinha essa questão da logística, e hoje as pessoas, o povo de Penedo, teve essa oportunidade, tem a oportunidade de fazer um curso, né, no SENAI, né, gratuitamente e ter dignidade, ter a sua profissão. E ontem, prefeito, foi um dia muito emocionante, né, para o senhor, para toda a equipe, que ontem foi o dia de entregar certificado, né, ou seja, de estar aqui o certificado, pode agora procurar emprego, que agora você é um profissional, né? Bom dia.
É verdade. Olha, João, realmente foi, como você falou, foi emocionante. Eu conseguia ficar emocionado ontem ao ver a alegria, né, a satisfação daquelas pessoas que estavam recebendo seus diplomas, porque o SESI, SENAI, é o que tem de melhor no ensino no Brasil inteiro, né? E até reconhecido por alguns locais do mundo, onde eles têm, por exemplo, nessa questão da robótica, que é o que há de mais avançado em termos de tecnologia, tudo, o SESI tem participado de eventos e tudo isso e tem sido se destacado, né, tanto nacional quanto internacionalmente. Então é um nível de ensino bastante avançado, eles avançam bastante em tecnologia e nós conseguimos trazer para Penedo esses cursos. Eles montaram os laboratórios aqui, são laboratórios muito bem instalados. Quem já viu sabe como é os laboratórios do SESI e SENAI. E nós escrevemos aí, as inscrições são 530 pessoas, mas ontem nós entregamos 400 diplomas, porque tem alguns cursos que ainda não concluíram, tem alguns cursos que a carga horária é maior, então ainda não foi concluído todas as turmas, mas foram cerca de 400 pessoas que já concluíram, foram pessoas que foram treinadas em mecânica de motos, mecânica de automóveis, né? Pedreiros, mecânicas de refrigeração, de modo geral, geladeira, ar-condicionado, né? A parte de confeitaria e alimentos, confecções, então os mais diversos, soldador, entendeu? Inclusive alguns que se apresentaram lá para receber o diploma já disseram que já foram contratados. Um foi contratado por uma usina, outro foi contratado por uma empresa, três lá juntaram. Juntaram para fazer uma empresa de atendimento a conserto de ar-condicionado, quer dizer, passaram a ser empreendedores, eles estão fazendo sua própria empresa, porque esse curso ele vem acompanhado do ensinamento do empreendedorismo também. O SESI ele ensina isso. Então, alguns deles vão procurar trabalhar em alguma empresa, outros vão fazer a sua própria empresa. Outras pessoas, né, já estão fazendo na parte de confeitaria, de bolo, de tudo isso, já estão fazendo e vendendo o trabalho delas.
Desenvolve, né, a economia do município.
Desenvolve a economia.
Traz autoestima, né, prefeito, para as pessoas. Então existem várias formas de se investir na cidade. Quando a gente fala numa cidade melhor, numa cidade desenvolvida, a gente precisa investir também no nosso povo. Essa é a ideia, né, prefeito?
Exatamente. Já perdi, viu, João? Essas pessoas, quando elas forem procurar algum emprego, você sabe que existe uma disputa, não? Uma loja quer contratar alguma pessoa, então essa pessoa já entra com um diferencial, que é o diploma que capacitado pelo SESI e SENAI. Então isso é muito importante. E o mais importante é a coisa que você falou. Ontem estava lá a gerente do SESI SENAI de Arapiraca, também participou e tudo, e eu perguntava, em Arapiraca, o curso é pago. Em Maceió, como você disse, sabe, é pago. Ah, né? E aqui nós estamos oferecendo gratuitamente, porque esses cursos são pagos e não é barato. Então a prefeitura está bancando para que o nosso povo possa ser capacitado, porque nós temos certeza que nós vamos abrir muitos empregos, quer seja na área de turismo, que é uma área que a gente está avançando bastante, né? E também a ponte. Eu estive em Brasília agora, estive com o ministro Bernardo Filho, e ele estava combinando comigo uma data em janeiro, dentro da agenda dele, para ele vir a Penedo para assinar a ordem de serviço da ponte aqui em Penedo. Ele vai vir aqui, tem com o governador de Sergipe, com o governador de Alagoas, né, para assinar a ordem de serviço da ponte. Então a ponte não é mais aquele sonho que todos nós tínhamos, agora o ponto é uma realidade, né? E isso também, nós temos que nos preparar para esse momento. Vão circular aqui dentro da cidade, aqui na região, praticamente quase 300 milhões de reais. Então isso vai aquecer o comércio, vai aquecer o mercado, vai ter iniciativa de empregos, né? Quer dizer, vai ter que ter mais gente, vai ter motos que vai precisar consertar a moto, vai ter mais gente que vai precisar de carro para consertar o carro. Então, todas essas pessoas que foram capacitadas, elas estão se preparando para um futuro que nós estamos preparando o Penedo para isso. Né? Então, quando não é só os empregos diretos que essa ponte vai gerar, por exemplo, soldadores e tudo isso vão trabalhar na própria obra da ponte. Mas as pessoas que vão ser empreendedores em outras áreas, ela vai ter um comércio aquecido em Penedo para que elas possam realmente, graças a essa capacitação que elas receberam agora, elas realmente fazerem ali a sua renda, o sustento da sua família, tudo isso. Então eu fiquei muito feliz em entregar esses praticamente 400 diplomas e fiquei mais feliz ainda ao ver a felicidade deles, das pessoas, né? Eles realmente mostravam que tinham muito satisfeitos com o curso que fizeram. E só uma coisa importante, João, as inscrições estão abertas, acho que elas ficam abertas até segunda ou terça-feira, para novos cursos que vão ser abertos, semelhantes a esses, né? Quer dizer, agora essas turmas se formaram e agora nós estamos abrindo novas turmas em Penedo. Então, você que acredita em você mesmo, você que acredita que pode, com a capacitação da tendência que você tem para alguma coisa, é a hora de fazer um curso como esse, uma capacitação através do SESI Senai, junto com a Prefeitura. É, como o número foi muito bem colocado, é a minha chance, né? É a minha chance. Então é uma chance importante que está sendo dada ao povo de Penedo através desses cursos de capacitação.
É. E lembrando que não é de graça. É de graça para o aluno de Penedo, porque
só de Penedo, tem que ser de Penedo.
Tem que ser de Penedo, né? Então não é de graça. O Senai, ele né, já é pioneiro no que se refere a cursos profissionalizantes, né? Mas o Senai, ele vem fazer o curso aqui, para você que está ouvindo a gente, é de graça. Mas a prefeitura está bancando você.
Exatamente.
Né? Paga o Senai para bancar, porque isso, como o prefeito já falou, é uma forma de investir nas pessoas, na carreira das pessoas, né? Investir no nosso povo, né, prefeito?
É verdade, prefeito. Tem povo, tá? Os laboratórios que eles montam aqui são sensacionais. Tem um laboratório de mecânico de motos, tem lá pelo menos umas 4 motos de vários tamanhos, né? Eles mexem na moto mesmo, monta de monta, né? Eles têm o soldador também, tem o quadro lá para fazer solda, quer dizer, não é só aula teórica, você tem a parte prática. Realmente
não,
muito.
Não, quem estuda no Senai sai pronto.
É.
Só se não quiser mesmo. Mas se quiser, já sai pronto para o mercado de trabalho. Então, as inscrições já estão abertas, né, prefeito? Para as novas turmas. E as pessoas podem procurar, ô Isabela, na ação social, né?
Não, no Senai, na sede.
No, na sede do Senai, aqui.
Até às 19 horas.
Até às 19 horas.
Hoje. Aqui de Santa Luzia, né?
Isso. Então você pode ir lá fazer a sua inscrição, você sendo de Penedo, vai fazer de forma gratuita. Prefeito, ontem o senhor anunciou, né, pagamento do 13º salário do município de Penedo, servidores do município de Penedo. É uma demonstração, prefeito, de responsabilidade, uma demonstração de responsabilidade também com o dinheiro público, porque chega no fim de ano, chega no fim do ano, o prefeito, a gestão tem dinheiro para pagar sim o servidor, sem precisar buscar nos fundos do antigo Sarai, né?
É verdade, né? Infelizmente
teve gestores que passaram aqui, que para pagar o 13º tinha que fazer rapar os cofres do Sarai para pagar, né?
É,
e hoje o senhor se programou o ano todo, né? E final do ano consegue pagar aí sem precisar fazer esse tipo de empréstimo lá. Né?
Só uma observação, viu, já nesse assunto, é que eles rapavam os cofres do Sarai quando o Sarai tinha dinheiro. E depois eles mesmos quebraram o Sarai. Então não podiam nem tirar dinheiro do lugar que eles mesmos fizeram questão de quebrar a empresa, né? Então, agora é diferente, agora a gente tem o recurso, nós antecipamos cada vez mais, né? Já antecipamos para ontem o pagamento do 13º, porque sabemos que as pessoas precisam desse recurso nessa época de Natal. É muito importante o comércio ser movimentado, né, com as compras. Vê as confraternizações que existem hoje, as pessoas compram presentes, compram lembrança para dar para os outros. Então, isso tudo tem movimentado o comércio. E o fato de nós adiantarmos é uma forma também de movimentar a economia, né, na nossa cidade. Então, nós temos adiantado bastante os salários e agora fizemos esse adiantamento do 13º. Né, e isso é um reconhecimento também, então, ao que vem sendo feito pelos funcionários públicos de Penedo. Eu tenho que reconhecer Penedo vem se desenvolvendo, as coisas estão diferentes aqui, e a diferença, quem faz, é o funcionário público. É a dedicação dessas pessoas que faz com que as coisas funcionem na saúde, na educação, na assistência social, entendeu? Nas obras de calçamento, nas obras de praças e tudo isso. Há uma dedicação muito grande desses funcionários e tudo que for possível para que nós possamos fazer, nós vamos fazer. Agora mesmo nós anunciamos, né, estamos pagando um eixo de 70% aos agentes de saúde e agentes de endemia. Né? Isso não aconteceu. Ano passado eu já fiz essa gratificação com 40% do salário, e esse ano nós passamos, João Lucas, para 60% do salário dessas pessoas. Porque é uma classe que faz um grande trabalho, essas pessoas que vão de casa em casa, né? Atendendo as pessoas, verificando os problemas, fazendo a marcação de exames. Então, realmente, tanto os agentes de saúde quanto os agentes de endemia realmente são merecedores realmente desse esforço que nós fizemos para contemplá-los agora também no final do ano.
Antes de passar para outro tema, o ouvinte perguntando, existem várias perguntas aqui, mas eu vou ser justo e vou pela ordem. Pessoal perguntando, João, pergunta ao prefeito Ronaldo, né, se esse ano vai haver rateio na educação.
Olha, o rateio só dá para a gente saber se ele vai ter ou não ou o valor quando nós fechamos a conta da educação no final do ano. É preciso pagarmos todas as despesas até o último dia do ano, e aí a gente fecha, vê na folha 70, né, que é a folha que paga pessoal, se houve alguma sobra, e essa sobra a gente transforma no rateio para as pessoas. Eu acho que deve haver o rateio, mas acredito que o rateio será de um valor menor. Aí, por quê? Porque as pessoas têm que entender o seguinte: a educação funciona da seguinte maneira: você abre um curso esse ano, você tem que bancar o curso o ano todo, nessa mesma folha, para poder receber no próximo ano. Então, nós fizemos esse ano, houve uma evolução muito grande na educação de Penedo. Então, nós lançamos uma creche nova, a creche Cria. Essa creche toda, o município não recebe nada por ela. Ele banca os professores, banca os cuidadores, banca os auxiliares de limpeza, banca todo mundo, energia, água, luz, tudo é bancado pelo município. Aí você vê, nós passamos com aquele cartão do EJA, nós tínhamos 300 matrículas, hoje temos 1.300. Então nós estamos recebendo por 300 e estamos gastando, né, vamos dizer, estamos tendo despesas com 1.300 matriculados. Né? Então isso tudo é o município que vem bancando com essa folha. E o outro também que chama muita atenção é que nós criamos a escola de tempo integral. Quer dizer, nós temos duas escolas de tempo integral aqui, que são a escola Rotary e a escola Douglas da Prata, que tem sido um tremendo sucesso. Você vê a alegria das crianças ao passar o dia inteiro na escola, quer seja estudando, quer seja fazendo atividades físicas, brincadeiras, mas você tem ideia, nós passamos 5 refeições, João Lucas, para essas crianças que passam o dia na escola. Você sabe que a maioria dessas crianças são pessoas carentes, né? Então só o fato dela passar com atividade o dia inteiro na escola, com atividade educacional, com atividade física, né, com atividade recreativa e com alimentação, com 5 alimentações, é muito importante. Tanto é que o presidente Lula agora reconheceu e vai apoiar as escolas de tempo integral por todo o Brasil. Então nós já nos antecipamos no ano passado com essas duas escolas e agora já vamos fazer mais 4. Então no próximo ano nós já teremos 6 escolas de tempo integral em Penedo. Para que você tenha ideia do que é isso, João, o Estado só tem uma escola de tempo integral aqui, que é a Hernani Lero. Né? Uma escola. Então o município já tem 2 e vamos passar para 6. E realmente eu pretendo, até o fim, junto com você, nós transformarmos todas as escolas em tempo integral, o que é o que há de mais atual, mais moderno. Países mais desenvolvidos funcionam assim. Né? E a educação é a base de tudo. é a base de tudo.
Esse modelo integral é excelente.
É excelente. É, mas você entendeu por quê? Então nós estamos bancando essas duas escolas de tempo integral dentro da mesma folha atual. Só vamos receber por ela no próximo ano. Próximo ano nós recebemos per capita, né? Uma escola normal recebe uma per capita de um valor. E uma escola tempo integral recebe 2,3. Então essas duas escolas, em vez de nós estarmos recebendo 2,3, estamos recebendo 1 por 1 per capita, né? Então eu diria que a quem tem a pergunta respondendo, eu digo, deve ter rateio, mas um rateio bem menor do que o rateio do ano passado.
Ano passado.
É.
Aí o pessoal já está aqui dizendo assim, e o salário vai ser pago antes do Natal, né? É porque a gente paga no mês trabalhado, né?
É.
O pessoal já está querendo saber se há essa projeção aí, se vai haver a possibilidade de pagar ainda antes do Natal, prefeito.
Olha, eu vou verificar, mas normalmente nós pagamos na última sexta-feira do mês, né? Então normalmente aí temos pago no dia 26, no dia 27, né? Porque também se adiantar demais, o cara termina gastando tudo, né?
Mas eu já sei, prefeito, o que o pessoal está perguntando aqui. É porque o governador Paulo Dantas conseguiu fazer isso.
Sim,
né?
É verdade.
Aí o pessoal está imaginando aqui que de repente pode acontecer aqui também. O governador vai pagar o décimo e o salário, salvo me engano, até o dia 20 vai pagar. No mês só vai pagar o décimo e vai pagar o salário, acho que até dia 20. Então, parecido.
Bom.
Mas cada um tem uma realidade, né?
Não, claro.
Tem a realidade,
mas eu também não tenho essa informação. Eu tenho que ver a finança, né? Fazer conta para ver se a gente
se
pode
dá fazer, né?
Fazer.
Se der, né, prefeito?
É, eu acho que é uma boa, né? As pessoas já passaram o Natal
com o décimo e o salário na conta.
Tem que guardar um pouquinho para o Bom Jesus.
Para o Bom Jesus, né? Não, no Bom Jesus você está ali, né? Pessoal da Cidade do Povo aqui, prefeito, reclamando aqui, eu vou resumir aqui a mensagem, mas eles estão reclamando e pedindo que com urgência faça um melhoramento lá na Cidade do Povo, né? Já que existem outros lugares que o senhor está calçando rua, e aí o senhor sabe. Aí o cara que mora no outro bairro está lá, a minha também eu quero. E o pessoal da Cidade do Povo aqui, né, pedindo aqui, solicitando, né, diga o prefeito que urgentemente faça alguma coisa por nós aqui no que se refere à pavimentação.
Olha, a Cidade do Povo está incluída já no contrato de um convênio que nós temos com o governo do Estado. Só que o governo do Estado, nessa parte de investimento, ele passou alguma dificuldade em função da queda do FPE, que atingiu também Penedo com a queda do FPM, né? Isso foi noticiado em todos os jornais, todas as televisões. Então, muitas obras foram paralisadas, que eram com recursos próprios do Estado. Então lá nós chegamos a botar a primeira camada de asfalto na Cidade do Povo e infelizmente não houve continuidade. Então inclusive está muito prejudicado o bairro, e não é só lá, é o Campo Redondo, é a Cidade do Povo, Vale do Marituba, Nilo Menezes e a cooperativa. Então eu contive com o governador em Brasília na quarta-feira e conversei com ele sobre essa situação. E ele ficou de falar com a secretária da Fazenda para poder tentar resolver o mais rápido possível essa questão, para que nós possamos retomar essas obras e entregar ao povo da Cidade do Povo, do Nilo Menezes, do Campo Redondo, as ruas totalmente asfaltadas, como realmente nós vamos entregar.
Ok. Pessoal perguntando aqui, os contratados do processo seletivo da educação serão afastados a partir de 31? Vai ficar alguém? O que é a decisão aí, professor?
Olha, eu vou assinar hoje. Devo assinar hoje o chamamento dos professores concursados, né? Vou chamar hoje, porque nós temos 20 dias ou 30 dias para poder prepará-los, para eles assumirem, para poder eles serem capacitados para assumir o ano letivo que vai ser iniciado. E, naturalmente, muitos dos professores, o processo seletivo se encerra no dia 31, e muitos desses professores terão que ser afastados em função do concurso. Vai ter que entrar o concursado e tem que sair outra pessoa. Agora, nós estamos trabalhando para aumentar as turmas, né? E realmente conseguindo aumento de turma, alguns podem permanecer, a gente pode fazer um novo processo seletivo em função das matrículas que nós tivemos aí até o final do ano. Então não dá para responder com certeza, né, essa pergunta nesse momento.
É, tudo depende da demanda, né?
Exatamente, nós abrimos as matrículas agora, né, estamos matriculando as pessoas e temos que ver a quantidade que nós vamos ter para ver as necessidades realmente das professoras. Mas com a entrada das concursadas, naturalmente esse espaço tem que ser ocupado numa área que está ocupada atualmente pelo processo seletivo.
Vamos falar sobre o PAP, né, que é o programa Acelera Sem Medo. O que é esse programa, prefeito?
Olha, esse programa é muito interessante e é bom que as pessoas entendam. Vou explicar desde o início, João. Penedo foi excluído de cidade criativa da Unesco. Né? Para você ter uma ideia da importância disso, apenas 350 cidades no mundo inteiro são cidades criativas da Unesco. Né? Só que isso é uma coisa definitiva. Nós fomos escolhidos e nós somos cidade criativa. Na América Latina, só duas são cidades criativas do cinema, Santos e Penedo. Né? Agora já nós fomos escolhidos pelo Banco Mundial, um programa do Banco Mundial denominado DTI, Destino Turístico Inteligente. Então eles escolheram 12 cidades no Brasil, 12 cidades. Dentro dessas cidades, tem três cidades que são do Nordeste. São Recife, que é uma capital, São Luís do Maranhão, que é uma capital, e Penedo. Então nós somos destinos turísticos inteligentes do Brasil. Agora, o que acontece? Para a gente manter, consolidar esse título de cidade inteligente, nós temos uma série de metas a alcançar dentro de um ano. Dentro de um ano. Então são 9 metas que são de acessibilidade, mobilidade urbana, segurança, uma série de coisas que nós temos que evoluir. Né? A gente já vinha trabalhando nisso, mas temos que evoluir mais rápido. E algumas medidas são de gestão, nós estamos já fazendo. E outras medidas são de obras de infraestrutura turística. Né? Então, o que foi que nós fizemos? Como eu vi que com os recursos que nós temos seria muito demorado para a gente atingir as metas nas questões estruturantes, nós solicitamos um empréstimo ao Banco do Brasil, já que o presidente Lula colocou uma linha de crédito muito boa para os municípios. Vários municípios aqui de Alagoas estão pegando esses empréstimos. Né? Inclusive foi citado aqui, Coruripe pegou o ano passado 50 milhões. Né? 50 milhões de Coruripe, e ainda sem dizer para o que era.
O que vai fazer.
É o que vai fazer. Já no nosso caso, nós temos todo o andamento, é o terminal turístico, tem a Rua do Banheiro, que vai ser uma atração turística. Temos o pier, na antiga pier do Lanche da Passagem, ali, né? Temos a eliminação dos prédios históricos. Então, uma série de ações que vão ser fundamentais para que a gente se consolide como destino turístico inteligente e, com isso, a gente crie os empregos que nós precisamos na área de turismo. Quando nós fizermos depender de um polo de turismo, que ele realmente vai ser, nós vamos realmente gerar os empregos que nós estamos querendo gerar. Então, é muito importante isso. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz esse estudo, esse trabalho, e procurei o Banco do Brasil, fui procurado pela Caixa, fui procurado pelo Banco do Nordeste, né? Todos eles são bancos estatais, que possuem essa linha de crédito estabelecida pelo governo para municípios. Né? E aí eu fiz uma reunião com os vereadores, mostrei a eles o projeto, e por unanimidade eles acharam muito viável esse projeto. Aí, em seguida, eu reuni os comerciantes, empresários da cidade, formadores de opinião, expliquei o porquê do programa de aceleração, do programa Acelera Penedo. É que as obras que nós temos planejadas, que poderiam passar 2-3 anos para serem feitas, nós vamos fazer em um ano. E ainda mais, mostrei a eles que nós acabamos de ganhar uma causa contra a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, né, que nós vamos ter recurso suficiente, quer dizer, Penedo já poderia pagar as prestações desse empréstimo normalmente, mas nós vamos ter mais do que o dinheiro da prestação recebendo mensalmente, dessa questão que nós ganhamos na justiça contra a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, com royalties. É? Então, joguei de forma bem transparente, mostrei tudo aos vereadores, a forma transparente nós mostramos aos comerciantes, numa audiência aberta ao público, né? E aí o pessoal aprovou em primeira votação. E existem dois vereadores lá na Câmara que eles trabalham, no meu entender, contra Peneiro. Tem uma coisa, é você fazer oposição, João. Você já foi oposição, como vereador, né? Fazer oposição à gestão. Mas você fazer oposição à cidade, né, não dá para entender. Então o cara é vereador e faz oposição às coisas boas que vêm para a cidade e o cara é contra. Então um deles é esse Alcides, né? Alcides, o tal do Sidoca, que vem constantemente entrando na justiça contra a prefeitura para poder retardar o andamento das obras, das ações, entendeu? De um modo geral. Então ele entrou com mandado de segurança pedindo a liminar para suspender a votação. E o juiz não concedeu a liminar, mas fez uma ação preventiva, de precaução, e determinou que o presidente da Câmara poderia continuar a votação, né, e se fosse aprovado, mas ele não devia mandar para o prefeito sancionar. Né? Então você vê, só para ganhar tempo, para fazer Penedo perder tempo. Né? Então, isso foi feito, tiveram duas sessões, nas duas sessões os vereadores aprovaram, são 13 vereadores que estão votando a favor desse projeto, né, dos 15, e praticamente unanimidade, né, vamos dizer assim. E hoje acabou de sair aqui a decisão, está aqui nas minhas mãos, né, em relação ao mandado de segurança impetrado por Alcides de Andrade Neto, né, que é esse vereador que eu considero que não gosta de Penedo, né, e aqui a decisão do juiz, dizendo que realmente não procede o mandado de segurança, né, e que o presidente da Câmara pode enviar, né, para que o prefeito sancione. Eu vou fazer isso hoje à tarde, para o bem de Penedo, hoje à tarde eu estarei sancionando a questão do programa Acelera Penedo. E esse programa Acelera Penedo não é só essa parte do empréstimo. O programa Acelera Penedo são todas as obras daqui para frente. Né? Na segunda-feira já começa uma obra que já é do programa Acelera Penedo. Na outra semana já começa outra obra que é do Acelera Penedo. Nós vamos começar o Acelera Penedo imediatamente, porque os recursos que nós estamos conseguindo do PAC, do PAC do Lula novo, são muitos recursos, nós vamos fazer muitas ações estruturantes do turismo também. As emendas que nós conseguimos agora, todas elas vão ser do PAC e esse empréstimo também. Então, a partir de agora, todas as ações importantes de melhoria da qualidade de vida e de melhoria da infraestrutura turística, eles vão ser chamados de PAP. É Programa Acelera Penedo, porque na verdade é um esforço que Penedo está fazendo para acelerar as obras que ele precisaria fazer nos próximos 3 anos, 4 anos, nós vamos fazer em 1 ano. É isso que está incomodando essas pessoas, entendeu, João Lucas?
Então o empréstimo é só parte do recurso do Acelera Penedo.
É só parte, é parte do recurso, porque olha bem, o empréstimo 30 milhões, o PAC, nós devemos conseguir 44 milhões de reais também, certo? E de emenda, você vê, só essa emenda que eu consegui ontem foi 5 milhões. Então nós vamos fazer muita obra. Essas transformações que estão acontecendo em Penedo, elas vão continuar acontecendo, porque Penedo tem credibilidade. Hoje a gestão de Penedo tem credibilidade, está entendendo, João? E fica dois vereadores que fazem oposição a Penedo, que eu não considero que eles façam oposição a gente, fazem oposição a Penedo, tentando destruir essas coisas. Você vê a questão do SAI. A questão do SAI, houve a concessão porque os prefeitos anteriores, né, e eram duas famílias que comandaram Penedo durante 24 anos, eles destruíram o SAI. O SAI que você falou aí que no começo tirava 1,5 milhão, hoje eu estava botando 700 mil todo mês. O próprio prefeito anterior já botava 500 mil todo mês, porque a empresa se tornou inviável. Então, numa empresa que você bota o dinheiro para pagar a folha, como é que ela pode fazer os investimentos para melhorar a água da cidade, para melhorar o esgoto da cidade? não poderia jamais. Então isso foi, depois do marco regulatório lá do presidente Bolsonaro, todos os municípios tiveram que fazer essa concessão. Né? E aí, nós, para atender a solicitação do sindicato e dos próprios funcionários, nós fizemos um PDV. Né? E esse rapaz fez a maior confusão do PDV, que era regular, que era errado, que era... Olha, nós pagamos, chegamos a pagar 1 milhão a um funcionário, pagamos 600 mil a outro, 500 mil a outro, para poder fazer um PDV que realmente satisfizesse aqueles funcionários que voluntariamente queriam sair. Voluntariamente, ninguém foi obrigado a sair. Todos eles eu tinha dinheiro e tenho para garantir o salário deles até a aposentadoria. Foi esse o acordo que eu fiz com o Estado, garantir o pagamento do salário deles até o fim do ano. Mas eles acharam que tinha chegado, muitos deles, tinha chegado o momento que eles preferiam sair e trabalhar em outro lugar, e sair com recursos de um PDV. E nós fizemos o PDV de comum acordo com eles, né? E esse vereador entrou na justiça contra isso. Então, novamente perdeu. Você viu semana passada, o Tribunal Regional do Trabalho dando razão à prefeitura. A prefeitura fez tudo legal, tudo que a prefeitura fez foi legal, certo? Pagou o funcionário legalmente. Então é só para fazer barulho. Como tipo da oposição, viu, João? Como não tem nada que possa falar, eles têm que inventar. É por isso que essa rádio é chamada de rádio fake news, né? rádio mentira, rádio fake news, porque eles só fazem falar mentira, rapaz. Tá, então tá aí, desmoralizado mais duas vezes, né? Uma pela justiça do trabalho e outra pela justiça normal, né? E porque eles, quando fazem isso, fazem um mau barulho. Olha, fechou a liminar, não foi dado nem a liminar, foi dada uma medida preventiva. E eles espalharam aí na rádio fake news que tinha sido uma liminar.
Querendo colocar na cabeça das pessoas que o senhor estava fazendo algo irregular.
Algo irregular. Que a conta do site foi bloqueada, nunca foi bloqueada. A conta do SAI nunca foi bloqueada, tá entendendo? Então eles dizem lá na rádio mentira, bloquearam a conta do SAI, que estava irregular. Então é isso, viu? O cara quer fazer, enganar o povo com mentiras. Isso aqui é um absurdo, entendeu?
Fazer oposição, isso é normal em qualquer lugar desse país, né, prefeito?
Claro.
Nós vivemos num país democrático, onde as pessoas não têm a obrigação de achar que aquele político é bom para ele. Mas fazer oposição com responsabilidade.
E às vezes
prejudicar a cidade.
Existem críticas construtivas, sim, que até nos ajudam a corrigir alguma coisa que a gente não está. Ninguém é perfeito, está entendendo? Então críticas construtivas são bem-vindas. Agora, críticas mentirosas, isso eu não admito.
Pois é, então está tudo certo, né, prefeito? Hoje o senhor já sanciona o PAP.
O PAP,
hoje, aprovado pela Câmara.
Segunda-feira já começamos algumas obras já com o PAP também, entendeu? Já vamos realmente fazer o programa Acelera Peneira.
Eu costumo sempre dar um exemplo da gestão, né, da gestão pública. Eu sempre gosto de dar um exemplo da casa do cidadão. Por exemplo, você tem sua casa aí que precisa fazer várias reformas, trocar o telhado, você quer fazer um muro, você quer melhorar. Aí alguém te oferece um empréstimo que você pode pagar, porque você tem a condição de pagar, olha. Se você ia passar 2 anos para fazer essa reforma aqui, você vai passar 1 mês para fazer a reforma na sua casa. Qual é o problema nisso? Né? Então, é isso que o prefeito está fazendo. Criou um programa, o município tem condições de pagar, porque ganhou uma causa com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Né? Então, o que a ANP vai repassar para o município...
Vai passar em parcela.
Em parcela, o prefeito vai pagando o empréstimo. Vai pagando o empréstimo. E para que é um empréstimo, gente? É para investimento em toda a cidade. O prefeito mostrou tudo o que quer fazer com o dinheiro.
Uma maior transparência, tanto para a Câmara quanto para a população do Peneira.
Agora, prefeito, o que a gente não entende é que tem alguns políticos que usam aqui as rádios. Em Cururipe, ele é a favor do empréstimo. Aí viaja 70 quilômetros e muda de pensamento. Em Penedo ele é contra. Lá em Cururipe fizeram um empréstimo de 50 milhões de reais sem fazer uma explanação do que
de onde
vai gastar o recurso. Né? Que isso é gravíssimo. Aí sim, Aí os vereadores, eu na condição já fui vereador, aí tudo bem, os vereadores têm, têm a legalidade, acho que é dever do vereador. Peraí, por favor, eu quero saber como
aonde vai ser aplicado.
Vai ser aplicado. Que não foi aqui em Penedo. Aqui em Penedo o prefeito detalhou, né, todos os itens. Olha, eu quero fazer o inquérito, agora eu quero gastar aqui, eu quero fazer isso. Mostrou tudo o que ia fazer. E aí, prefeito, como é que se explica esse pessoal aí da oposição, que em Coruripe eles concordam, mas aqui eles não concordam?
É impressionante, né? É bom que a população de Penedo veja essa diferença. Se nós tivemos aí 24 anos, são cada um dessas famílias tiveram 12 anos de mandato. Uma família entrava, outra saía, entendeu? E olhe bem, elas mesmas jamais aqui em Penedo teriam condições de tirar esse empréstimo, porque quando eu recebi o município estava com 9 questões no CALC. 9 questões do CALC, que é o Serasa da prefeitura, né? Então não podia jamais. Eu, para limpar isso tudo, eu investi só na previdência, João Lucas. A prefeitura colocou 4 milhões de reais, que a administração anterior não tinha recolhido. Entendeu? Colocamos 4 milhões de reais, que a administração anterior não tinha recolhido, para que hoje nós pudéssemos ter uma prefeitura organizada, uma prefeitura preparada e apta a pegar até 70 milhões a gente poderia pegar de empréstimo, se quiser, entendeu? Porque a condição do município permite isso, né? Então nós pegamos, são 30 milhões, que é o valor que nós precisamos para fazer essas obras que são importantes para que a gente vire destino turístico inteligente.
Mas o município poderia até pegar mais.
Poderia até pegar 70 milhões.
Mas o senhor pegou aquilo que foi necessário para fazer as obras estruturantes
exatamente.
No município de Penedo. Lembrando que é num período de um ano todas essas obras, né?
É um ano.
Né?
Fazer
é pé embaixo.
Já a pessoa já está trabalhando há muito tempo.
É pé
a
embaixo.
A turma está trabalhando já.
Como tempo. E até mesmo, por exemplo, outras gestões, outros prefeitos que passaram aqui, fez, né, perto de Bom Jesus. Aí agora o senhor está fazendo, né, num grau ainda maior a festa. E hoje, quer dizer, o pessoal fez e hoje é contra. Por que é contra?
Mudam de opinião.
De opinião assim.
Como quem muda de camisa, né?
Então, fazia a festa, uma das melhores festas, né? O senhor desde quando entrou tem mantido, né? Tem feito ainda melhor as festas mais organizadas, com as grandes atrações em nível nacional. E a gente, de repente, ouve pessoas que também fizeram a festa e gestores que agora é contra a festa. Sinceramente.
Mas olha, cada vez a população tá entendendo mais a importância de um voto para prefeito, para deputado, entendeu, João? O voto tem um valor enorme, ele decide o futuro da cidade, o futuro da educação das crianças, da saúde, né? E muita gente não valoriza o voto, acha que chega lá, vota, não tem 50 reais, né? Ou quem chega lá abraçando, beijando, entendeu? Acha que isso é importante, né? E, na verdade, isso mexe, o voto mexe com o futuro das pessoas, com a vida das pessoas, com a cidade das pessoas. Então o voto é muito importante. É importante que as pessoas procurem realmente conhecer quem é cada pessoa para poder votar corretamente.
É verdade. Analisem, né? Analise. Prefeito, vamos falar agora da programação de Natal, né? Há uma programação de Natal. E qual a programação agora para esse fim de ano aqui no comércio de Penedo?
Olha, João, uma das coisas que o comércio, os lojistas nos pediam sempre era que nós tivéssemos um calendário de eventos. E nós fizemos um calendário de eventos. Esse ano nós cumprimos totalmente o calendário de eventos. Fizemos a Festa de Bom Jesus, fizemos a Summer Festa, né? Fizemos São João, fizemos festa literária, festa de música, festival de cinema, né? E o Natal, que nós estamos transformando o Natal num grande evento para Penedo. Então, você vê, o pessoal da hotelaria de Penedo não vê ninguém reclamar. restaurantes também, né? Porque a cidade teve durante todo o ano turistas como nunca teve. E nós estamos só começando. E porque nós estamos com dificuldade de leitos. Não tem vindo mais turista atendido nesses eventos porque nós não temos os leitos suficientes. Então é isso que eu digo. É preciso realmente agora vir investidores para fazer hotéis, para poder realmente a gente avançar nesse trabalho de expansão do turismo na nossa cidade. E como Penedo é uma cidade que preserva essas características antigas, as igrejas, tudo isso no sentido da família, no sentido, né, tem tudo a ver com o Natal. Então você vê que a cada ano nós estamos investindo mais no Natal. Esse ano então foi um ano bem diferenciado. Nós fizemos aquela parte de teatro com projeção lá no Parque Imperial, né, lotado de pessoas. Fizemos o desfile, né, do folclore, das mais diversas atividades aqui na cidade, né, e a população realmente mostrou que gostou, estava satisfeito, participou, viu? Eu acompanhei também os eventos e nós estamos fazendo, vamos fazer pela terceira vez, até eu convido a população, quem não viu ainda esse espetáculo, para ver, vale a pena, é uma coisa diferente. Não é toda cidade que tem uma atração como essa, né? E realmente foi um sucesso, tem sido um sucesso para aprender. E o mais importante, João, é que nós abrimos essa iluminação bonita de Penedo e tudo, no dia 3 de novembro, que era outra coisa que o comércio reivindicava, porque antigamente o Natal era dia 24, né, e o pessoal botava, ligava a iluminação no dia 22, no dia 21, então não criava o clima,
sim,
de Natal,
atmosfera,
né? Porque o Natal ele é feito exatamente por aqui, o comércio movimento, você compra presentes, então o Penedo está no clima desde o dia 3, então está no clima de Natal, as pessoas, você vê os restaurantes com as pessoas se confraternizando, as pessoas de uma determinada empresa, as pessoas que convivem um ano inteiro trabalhando, tem aquele momento de lazer que o Natal proporciona, e aí o cara tem um amigo secreto, você compra o presente no comércio, então o comércio tem demonstrado que está satisfeito com essa movimentação. Então, movimentar a economia no Natal é uma coisa fundamental, né? Além da beleza do Natal, com o Papai Noel, essa chegada do Papai Noel de março iluminada, é fantástico. Não é toda cidade que pode fazer um espetáculo desse. Nós temos aí o Rio São Francisco, né? E aí o Papai Noel vem de barco, né? Uma coisa diferente dos demais lugares que fazem isso. Então o Penedo passa a ter um Natal reconhecido, né, pelas pessoas e pelos turistas que estão vindo. Muita gente que ouviu falar no primeiro já veio ver no outro final de semana. Muitas pessoas que eu conheço ligaram para mim: rapaz, fui a Penedo, gostei.
E eu sempre converso com alguns comerciantes, prefeito, e naquele dia da chegada do Papai Noel, todo mundo faturou ali. Chegou um momento que não tinha mais ninguém, tinha mais lanche para vender.
Entendi.
Não tinha mais sanduíche para vender, acabou tudo, tudo. E o pessoal que comercializa...
E os ambulantes, né?
Acabou
tudo. É outro pessoal que a gente...
Todo mundo faturou.
Tem que ajudar, e um evento como esse dá oportunidade a essas pessoas, né, de terem uma renda boa, né? Porque realmente é uma concentração de pessoas ali na Praça 12 de Abril, né, na margem do São Francisco. Foi muito grande, foi muito boa. Você via os ambulantes lá vendendo muito, né? Nós vamos ter agora no dia sexta-feira, dia 15, né, até o dia 17.
Hoje.
Vamos ter lá o Dada Mello, a Cauane Oliver, né? Na sexta-feira. No sábado vamos ter o Vavá e Márcio. O David Alisson. O David Alisson também, amanhã no sábado. Né? E no domingo temos Rudimara e Paixão a Mil. Então sempre você tem um espetáculo lá no Parque Imperial, com a projeção mapeada, com os artistas, né? E a maioria dos artistas são penedenses ali, a maioria, né? Apenas a produtora que nós trouxemos de fora. Tem também o ônibus também que nós conseguimos agora, que fez parte do evento, a jardineira, né? Também fez parte. Enfim, eu diria que Penedo realmente foi movimentado, tem sido movimentado nessa época de Natal. E nós pretendemos, João, a cada ano fazer melhor. Nós pretendemos que o Natal seja uma época onde Penedo atraia realmente turistas, pessoas, para virem confraternizar esse espírito natalino com o povo penedense.
Muito bem. E na outra semana o senhor está convidado para o meu aniversário, viu, professor?
Sim, eu jamais faltarei esse aniversário.
Dia 23.
23,
o senhor,
vamos lá.
O senhor já esteve em um deles, né? Que o outro não teve, ficar de convite, enfim, mas o senhor já esteve lá comigo em um deles, lá a gente tomou uma cervejinha gelada, lá acompanhando a festa. E o senhor, dia 23, não falta, não.
Falta, não. Não faltaria, eu não vou. Nem eu, nem ninguém de Penedo pode faltar. O aniversário do nosso querido João.
Estão com o Valmelhor lá no centro da cidade. Já está feito o convite mais uma vez.
Tá certo. Vamos lá.
Todo o pessoal. Já estamos no finalzinho, faltando só 5 minutos para as 12. O nosso amigo Cláudio, lá da Vila Santa Clara, prefeito, perguntando sobre o programa Moradia Legal lá na Vila. Se eu tenho alguma informação para passar para o pessoal.
Olha, eu tenho. Eu tive, antes da semana anterior, eu tive uma reunião em Maceió e nós estamos avançando bastante. Nós vamos começar o Moradia Legal pelas vilas. É exatamente as vilas que ele está falando, Santa Clara, São Francisco, né? Já estamos bastante, eu criei uma comissão para isso, essa comissão está trabalhando nessa documentação e nós pretendemos entregar a estrutura, né? Acho que logo no começo do ano, nos primeiros meses do ano, nós deveremos estar entregando essas escrituras. E, por outro lado, estamos trabalhando as escrituras também do Rosete e daqui da Corde. Né? Tivemos uma reunião com a CARP, com tudo isso. Eu mandei o processo para a Procuradoria. Só que a Procuradoria achou a ideia tão boa que pediu que o governador fizesse aquilo para todos os conjuntos. Entendeu? Aí eu estou voltando para o governador para que ele defina. Fazer até depender do modelo e deixar os outros para fazer depois, já que a gente partiu com a ideia de fazer essa anistia e entregar a escritura das casas para esses conjuntos.
Bem, pessoal do Tabuleiro perguntando quando é que vão iniciar as obras lá do assaltamento. Pessoal bem ansioso lá, perfeito.
Mas já começou.
Já começou as obras.
Nós estamos fazendo a terraplenagem lá no Tabuleiro, naquela rua que liga a igreja de São Pedro até a outra igrejinha que tem lá na frente. Nós começamos por ali, né? Mas vamos fazer ainda a rua, o acesso ao Tabuleiro, vamos fazer a rua do posto de saúde e da quadra de esportes. Mas nós já começamos, só que nós estamos fazendo a terraplenagem primeiro. Você tem que fazer, botar material, depois compactar, para depois então vir com asfalto. Nós já estamos trabalhando no Tabuleiro.
Logo o pessoal vai ter acesso ao Tabuleiro pela pista, né?
É verdade,
pelo asfalto. Prefeito, quero agradecer a participação do senhor aqui. Nosso bate-papo foi muito importante e esclarecedor, né, para todo o nosso povo de Penedo, principalmente porque esses dias aí fizeram tanto barulho, com tanta informação, com tanto fake news, né, em outros meios de comunicação, né, e nós sabemos que são através de pessoas que não gostam de Penedo, gostam do Estado, gostam do poder, né, gostam do dinheiro do povo de Penedo, talvez, né, não são pessoas que realmente têm um sentimento pela cidade, né, que é o caso hoje. Penedo tem prefeito com um vice 100% penedense, daqui, raiz, né? E a gente sabe que muitas informações são passadas por pessoas que querem dominar, que acham que Penedo deve alguma coisa, que acham que Penedo não tem dono. O dono de Penedo é o próprio povo, né? E sempre tem falado aqui, Penedo já se libertou no ano de 2020, dia 15 de novembro.
Verdade.
Inclusive é dia da proclamação da República, né?
É.
Dia 15 de novembro foi o dia da proclamação da República. E foi o feriado. Foi
a libertação de Penedo.
E o dia da libertação de Penedo. Só não vai enxergar isso quem não quer enxergar. Por quê? Porque foi o dia que o povo de Penedo só basta as famílias tradicionais. Agora vamos botar dois penedentes.
É.
E elegeu o Ronaldo, elegeu o João Lucas, e estamos aqui hoje. E está aí a gestão, né? Bem avaliada, as pessoas avaliam. Tem o que fazer? Tem, né, prefeito? Não adianta a gente vim aqui para não, tá... Não, sempre tem o que fazer.
Sempre
tem o que corrigir. Né? Porque a gestão é feita de pessoas. Pessoas erram, são seres humanos, então sempre vai ter o que corrigir. Agora, é importante sempre que as pessoas avaliem. Né? Quem fez mais pela cidade, teve 12 anos.
12 anos, contra 3 anos nossos.
Contra 3 anos da atual gestão do Ronaldo João Lúcio. Então as pessoas precisam analisar. E vem muito mais por aí, né, prefeito?
Vem muito mais.
Você tem conversado comigo e o prefeito me passa às vezes coisas que eu falo assim, não, o prefeito ele sonha alto mesmo, né?
Na verdade, eu acredito muito em Penedo, acredito no povo de Penedo, né? E essa demonstração que você falou está sendo dada agora. Quando o povo de Penedo assumiu a prefeitura, as coisas começaram a mudar. Nós tivemos sob um domínio aqui de famílias estrangeiras durante 24 anos. E aí você vê a ideia, esse pessoal não quer deixar nem a gente concluir o primeiro mandato. Nem o primeiro mandato, né? Então são pessoas que têm como profissão ser prefeito. O prefeito não é profissão. Eu tenho profissão, eu sou engenheiro, eu sou empresário, tenho uma rádio na cidade, entendeu? Eu estou prefeito, você está vice-prefeito, nós estamos aqui para ajudar a Penedo a se desenvolver e ajudar o povo de Penedo naquilo que nós pudermos, entendeu? É isso que a diferença que existe entre os penedenses estarem à frente da responsabilidade de administrar sua cidade e pessoas de fora, de outra cidade, quando estão administrando a cidade que não é deles.
Pois é. Obrigado, prefeito. E vamos combinar aí, no ano passado nós fizemos aquele programa lá, em frente à Igreja São Gonçalo,
foi muito bom.
E vamos combinar aqui, eu vou ver uma data aí que dê certo aí com a sua agenda, para a gente fazer um programa do João Lucas lá no centro, no meio do povo.
É bom.
Novamente, o senhor já
final do ano,
já fica convidado aí. Aqui.
Estarei presente.
Obrigado, meu prefeito.
Tá, quero agradecer a você e a todo o povo que está nos ouvindo.
Penedo FM não é só uma rádio, é uma marca.